Vamos a inclinar al Señor nuestros corazones, nuestros rostros. Vamos a orar. Querido Padre, no precioso nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia, porque sabemos que solo podemos estar en tu preciosa presencia, en la base de tu misericordia, gracia y justicia en Cristo Jesús. Rogamos al Señor nos cubrir con tu precioso sangre, nos limpar. Rogamos al Señor que su precioso Espíritu sea conosco, que sea ungiendo a tu pueblo. Nos ayudamos, Señor. Faz tu preciosa obra, a pesar de nós, pelo triunfo da tua graça. Querido Pai, entregamos a ti toda a condição humana, todo o nosso ser. Concede-nos nos esquecer de nós mesmos e atender somente a ti mesmo e a teu próprio Espírito. Querido Pai, guarda-nos de nós e de nosso inimigo. Em Cristo Jesus. Amém. Com a ajuda do Senhor, irmãos, hoje à noite estaremos dando uma pequena continuidade aos assuntos apenas introdutórios que hoje pela manhã estivemos considerando juntos. O que estaremos compartilhando com a igreja aqui em Tapejara, com os irmãos que estão presentes e outras localidades, é algo que o Espírito nos conduziu a compartilhar também em outras localidades e que pertencem ao acervo comum do povo de Deus. Obrigado. Pertencem ao que podemos chamar os itens fundamentais da nossa fé ou da fé cristã. Quando a igreja deseja de parte de Deus ser edificada, tem que ter em conta os fundamentos. A igreja tem que ter em conta a sua identidade essencial. Às vezes é muito fácil nos perder pela periferia, nos assuntos que não são os essenciais. Todos eles têm seu lugar, têm seu tempo, mas qualquer coisa que vá ser pendurada na árvore da igreja tem que ter o sustento do que é fundamental. Então a igreja precisa ter uma clara identidade. A igreja precisa discernir as coisas fundamentais que lhe foram confiadas. A igreja deve saber que o que o Senhor deu à igreja e que é propriedade exclusiva da igreja só vai ser encontrado na igreja, não vai ser encontrado no mundo, não vai ser encontrado na ciência, não vai ser encontrado na academia, na filosofia, na mera literatura e nem sequer nas religiões. Ainda que o judaísmo bíblico do Antigo Testamento é revelado por Deus, o que foi confiado à igreja é algo além do judaísmo, ainda que seja bíblico. Existe também um judaísmo tradicional não bíblico, que acompanha o bíblico, mas o próprio judaísmo bíblico, que tem as profecias, que tem a tipologia, que tem o preparo, a preparação para o Messias, para a igreja, ainda esse judaísmo verdadeiro e bíblico do Antigo Testamento não possui, senão somente a maneira de profecia ou de tipologia, o que a igreja possui. O Islã tomou algumas coisas do judaísmo e do cristianismo e Maomé interpretou essas coisas para seu povo, os beduínos da sua terra. Mas as coisas próprias do cristianismo, as coisas mais do coração, do meolho, não foram enxergadas pelo Islã. E até chegam a consistir escândalo para eles. Eles apreciaram o monoteísmo do judaísmo, que também é monoteísmo do cristianismo, porque o cristianismo só tem um Deus. Nós, os cristãos que cremos na Trindade, não somos triteístas, nós não cremos em três deuses, cremos num só Deus, no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, o Deus que falou a Moisés, o Deus dos profetas, o Deus do Antigo Testamento, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o único Deus e esse é nosso Deus. Só que no cristianismo, Deus confiou na revelação mais profunda do seu ser. E dentro da unidade de Deus, existe a trindade de pessoas, não de deuses. Há um só Deus, único em essência, único em natureza, mas trino em pessoa. Isso é um escândalo para o Islã, e por isso o testemunho cristão tem que ser muito claro, muito preciso, especialmente nestes tempos finais de choque de civilizações. Então, chamados nossos cristãos, devemos discernir que foi confiado de maneira especial ao povo de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que o Antigo Testamento, a lei, as promessas, a glória, o próprio Messias, foram prometidos e foram confiados a Israel. Paulo diz na Epístola aos Romanos que essa é a vantagem que tem os judeus, que a lei foi confiada a eles, os pactos, as promessas, os patriarcas, todos vêm daquele povo. Mas o Novo Testamento foi confiado à igreja. As cartas, as epístolas foram dirigidas às igrejas. Então, o Novo Testamento recebe de Israel o Antigo, porque o Messias teve fé e confiança e dependeu constantemente do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é recebido como sagrado pela Igreja. Mas o Novo Testamento contém riquezas exclusivas da Igreja. Estas coisas não vão ser encontradas fora, nem nas religiões, nem na academia, nem na ciência, nem na filosofia, senão na igreja. Portanto, os membros do corpo de Cristo, os membros da igreja, devem compreender quais são estes assuntos cruciais que foram confiados à igreja. E quando falo de assuntos, falo entre aspas, porque o depósito que recebeu a igreja é um depósito que não é somente de assuntos. Mas, para poder falar deles ordenadamente, entre aspas, usamos a palavra assuntos. mas a igreja não foram confiados meros assuntos, ainda que sim. Não somente meras doutrinas, ainda que sim a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstoles que foram confiados à igreja. Mas a igreja foi confiada ao próprio Deus. O próprio Deus se confiou à igreja. O próprio Deus se deu à igreja, se revelou em Cristo e se entregou à igreja como vida por Cristo e pelo Espírito. Assim que o próprio Deus Pai, Filho e Espírito Santo é o primeiro conteúdo, o principal que foi confiado à igreja. Então, amados, eu gostaria que vocês tivessem em conta, como igreja, alguns itens fundamentais. Se você pode tomar nota, está bem, ou se está gravando, está bem, procure lembrar em seu coração estas coisas. Nunca temos que esquecer esses pontos cruciais, que são característicos do testemunho da igreja. E não somente temos que pegar um deles, sino pegar todos eles no essencial e ter eles em conjunto, um depois do outro. Às vezes nós colocamos o que é primeiro de quarto, o que é quarto de primeiro, mas existe uma ordem, uma hierarquia, que podemos dizer espiritual, não de governo no sentido de pessoas, senão uma hierarquia de valores, uma hierarquia de assuntos, uma hierarquia de temas da revelação de Deus. Deus se revelou mais plenamente à igreja. E Deus se deu à igreja. Deus se revelou por Cristo e se deu por Cristo e o Espírito à igreja. Então, o primeiro item fundamental da revelação de Deus à igreja, podemos nomear com a palavra Trindade. Certamente que essa palavra Trindade não está na Bíblia, mas a Trindade própria, ou seja, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sim, está na Bíblia. Mas como na história da igreja nossos irmãos introduziram essa palavra, então vamos usar ela, sim, usar ela de maneira dogmática, mas para nos referir ao que sim é dogmático, o que é bíblico. Inicialmente, no século II, nosso irmão Teófilo de Antioquia, para ele se referir ao Deus único, que ao mesmo tempo é Pai, Filho e Espírito Santo, ele usou a palavra trias no grego, que poderia se passar para o português ou para o castelhano, tríada, porque ele escrevia em grego. Ele tinha um amigo que não era cristão, chamado Autólico, e ele escreveu três apologias ou defesas do cristianismo dirigidas a seu amigo Autólico. Então, nessa obra, três apologias a Autólico, de Teófilo de Antioquia, este irmão, para resumir esse mistério de um Deus único, mas ao mesmo tempo trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ele acunhou aquela palavra tríada, ou trias. Mas depois, em Ocidente, isso foi lá em Antioquia, Antioquia, onde Paulo estava quando foi chamado pelo Espírito Santo à obra, a outra Antioquia de Pisídia, me refiro à Antioquia de Síria, no Oriente. Mas em Ocidente, Deus usou muito a um irmão que era da África do Norte, uma cidade que teve um testemunho cristão muito forte. A África do Norte inicialmente foi evangelizada pelo apóstolo Simão o Zelote, a parte de Egito por Mateus, Tomé e Matias, Jacobo Alfeu, mas o norte da África até Mauritânia foi evangelizada por Simão o Zelote, e depois surgiram entre os cristãos da África do Norte alguns irmãos líderes notáveis do cristianismo primitivo, como Tertuliano de Cartago, Cipriano de Cartago, Donato, Agustin de Hipona, Orosio, Ticônio, ou seja, são líderes cristãos primitivos. Dentre eles, o primeiro que usou a palavra Trinitas para se referir a Deus foi Tertuliano de Cartago. Às vezes havia uma certa rivalidade, não somente política, sino também teológica, entre Roma e Cartago. Vocês lembram das famosas guerras púnicas que os romanos atacavam aos cartagineses e estes aos romanos. E depois aquelas rivalidades políticas às vezes influíram um pouco também nas eclesiásticas. E Cartago procurou ser um pouco mais independente de Roma, ainda que o próprio Tertuliano foi para Roma, ele foi um grande advogado em Roma, e ele defendeu o cristianismo no tempo das perseguições, escreveu uma obra muito importante chamada O Apologético, para defender o cristianismo, e encontrou que na cidade de Roma havia um presbítero chamado de Práxeas, e esse presbítero ensinava o unicismo, que Deus era uma só pessoa, que esse assunto de Pai, de Filho e de Espírito Santo eram somente maneiras de aparecer a mesma pessoa. Por isso essa heresia foi chamada de modalismo, porque parecia como se fossem modos de se apresentar a única pessoa. Então Tertuliano escreveu um livro chamado Contra Práxeas. E nesse livro ele apresenta com clareza o que a palavra do Novo Testamento diz ao respeito de Deus, e aí ele introduz por primeira vez no mundo da língua latina ocidental aquela palavra Trinitas, que agora em português é Trindade. Ele foi o primeiro em dizer naquele livro Contra Práxias a famosa frase: um só Deus verdadeiro e três pessoas distintas. Essa fórmula, que chegou a ser como sinônimo de ortodoxia no Ocidente, foi acunhada por Tertuliano. Depois a palavra Trindade foi usada por algumas pessoas com outro conteúdo. Arrio, que negava a divindade de Cristo, usava a palavra Trindade, mas explicava ela como hoje em dia procuram explicar a divindade, o chamado de testemunha de Jeová, dizendo que só o Pai é Deus, que o Filho é uma criatura, que o Espírito Santo é uma força ativa, e colocam Espírito Santo com minúscula nos escritos deles, e diabo colocam com maiúscula. Acontecem essas coisas na história da religião. Então, a partir daí, aquela palavra Trindade começou a ser usada na igreja. Mas não todos explicavam a Trindade da mesma maneira. Havia três principais explicações. A de Arrio, que negava a divindade do Filho e do Espírito. A de Sabélio, dos unicistas, dos modalistas, aquele Práxeas, que diziam que era somente uma pessoa mudando de modo. Mas surgiu, graças a Deus, um irmão, vários também, mas somos devedores a um irmão chamado de Atanásio de Alexandria. O irmão Atanásio de Alexandria, por sustentar, por manter a confissão da divindade de Cristo, sofreu muito. Foi várias vezes, foi exiliado. Tive que fugir, esconder-se no deserto, escrever cartas confessando a divindade de Cristo, porque até o próprio imperador, os descendentes de Constantino e depois os descendentes dele, queriam impor o arianismo estatalmente, negar a divindade de Cristo, E todo mundo falava, mas Satanásio, todo mundo está contra você. Mas Satanásio dizia, ah, bem, Atanásio então também contra o mundo, mas a favor da palavra de Deus, que confessa a divindade de Cristo. Isto é uma mínima introdução histórica que é necessária que a Igreja conheça com o tempo. No Ocidente, já não em Alexandria do Egito, sino no Ocidente, nas Gálias, o que hoje é chamado de França, houve um outro irmão chamado Hilário de Poitiers. Se escreve Poitiers, mas se pronuncia em francês Poitiers. Hilário de Poitiers foi, como dizer, o Atanásio de Ocidente, e escreveu umas obras sobre a Trindade, e principalmente no início, a estes dois irmãos, devemos a clareza do testemunho da divindade do Filho de Deus. A Bíblia fala claramente disso, mas na história o diabo procurou apagar esse testemunho através da heresia, através do Estado, através da perseguição, e estes irmãos pagaram um alto preço para manter essa confissão de fé. E hoje todos nós somos devedores a eles e estamos sobre os ombros deles. Depois houve outros irmãos, como Dídimos o cego. Ele era cego, ele era não vidente, mas via muito bem acerca do Espírito. Ele confessou a divindade do Espírito Santo. Os chamados três capadócios, irmãos da Capadócia, Basílio Magno, Gregório de Nissa e Gregório de Nacianzo ou Nacianzeno, foram os irmãos que lutaram contra aqueles ataques que tratavam de negar a divindade do Espírito. Primeiro se tratou de negar a divindade do Filho e depois a divindade do Espírito. E Deus usou estes irmãos para aprofundar na Bíblia e fazer exegese bíblica, mostrando como a Bíblia é a Bíblia que fala da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a primeira tônica, tecla, que o Espírito Santo começou a ensinar à Igreja, conforme a promessa do Senhor Jesus Cristo, foi acerca da divindade e, portanto, da Trindade. Foi o primeiro assunto que tocou o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele edificaria a sua Igreja. E Ele disse que o Espírito conduziria a Igreja a toda a verdade. E o primeiro que o Espírito Santo começou a cocinar na consciência da revelação da Igreja foi quem era o Filho de Deus. O próprio Senhor Jesus, que é o fundamento da Igreja, Ele conduziu seus apóstolos a um lugar isolado e perguntou a eles: que dizem os homens que é o Filho do Homem? E aí os apóstolos falaram acerca de algumas das coisas que diziam: aqui algum profeta, o Jeremias, o Elias, outros profetas, o que realmente diziam fariseus, que era que faziam milagres por Belzebú. Os apóstolos foram mais diplomáticos e não contaram o que falavam dele, tudo, ainda que Jesus já sabia. Mas depois dessas perguntas, pelo que a gente de fora dizia acerca dele, então ele fez a pergunta a eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí foi o momento quando o apóstolo Pedro confessou: tu és o Cristo, ou seja, o Messias, aquele Messias prometido a Israel no Antigo Testamento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, o Filho do Deus vivo. Já o Antigo Testamento já falava do Filho. Você vai, por exemplo, para Provérbios, se quer vir comigo, esse é um verso que vale a pena conhecer. Venha comigo no livro dos Provérbios, já terminando o livro, já perto do capítulo 30, livro dos Provérbios, vamos encontrar ali uma expressão interessante no capítulo 30, no final do verso 4. O verso 4 tem várias frases e entre as últimas frases disse, quando está perguntando por Deus, toda essa pergunta, quem, se referindo a Deus, quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas na sua roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra. E agora escute, qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes. Então aqui o escritor proverbista desta porção, que neste caso não é Salomão, já pergunta pelo nome de Deus e pelo nome do seu filho. Qual é o nome daquele que fez tudo isso? E qual é o nome do seu filho? Vocês se lembram bem no Salmo 2, que fala claramente acerca do filho. Estas são passagens que os cristãos devemos conhecer muito bem. Salmo capítulo 2, podemos ler desde o verso 6, ou, se gostaram, poderíamos ler desde o verso 1 rapidamente, porque é um salmo messiânico por excelência. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas más? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, ou seja, o Cristo. Ungido quer dizer o Messias. Ungido é Messias. Ha-Messias é o Messias, o ungido, o Cristo. Rompamos, dizem os reis da terra, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita no céu, se o Senhor sobra deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, disse Deus, o Pai, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto de Javé, do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui está falando do filho. Tine-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro regerás, e a despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor, deixai o filho, para que se não irrite, não tereçais no caminho, porque dentro um pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, este é um salmo messiânico por excelência que fala do filho. E Pedro disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então a pergunta de Jesus, propositada, era quem diziam agora os seus, quem era ele. E quando Pedro, pela obra de revelação do Pai, confessou isto, ele disse, bem-aventurado eres Simão, filho de Jonas, ou Bar-Jonas, porque não te lo revelou carne nem sangue, sino meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e não falou sobre ti, sino que falou sobre esta rocha. Edificarei a minha igreja. Por que estamos falando isto nos inícios, nas introduções, na fundamentação?
Porque Jesus falou isso. Sobre esta rocha. E que é edificada a igreja? A rocha de Cristo sendo revelado pelo Pai a cada um das pedras do edifício da igreja de Deus. A igreja só pode ser edificada na revelação do Senhor Jesus. Conhecer pelo Espírito, graças a uma obra de revelação do Pai, quem é Jesus. E no início da história da igreja, como temos estado resumindo, a primeira tônica, o primeiro ênfase, a tecla do Espírito no início da história primitiva da igreja era mostrar a igreja, conduzir a igreja à verdade acerca do Filho de Deus. Quem é o Filho? Que relação tem o Filho com o Pai? E por isso havia muitos partidos, os que falavam que era uma criatura. Alguns até pensaram que poderia ser o arcanjo Miguel. Outros diziam que era a mesma pessoa do Pai, mas que não havia tal pessoa do Filho, senão que a pessoa única do Pai estava escondida num tabernáculo humano e que depois virou Espírito, mas falando que é a mesma pessoa. E essas correntes heréticas são aquelas que o apóstolo João, no prólogo do seu evangelho, decapita. Ele pega a espada e decapita pela esquerda e decapita pela direita. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Este era no princípio com Deus. Todas as coisas por ele foram feitas, e sem ele nada do que foi feito foi feito. E aquele Verbo se fez carne e tabernaculizou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí o apóstolo João está usando a sua espada para decapitar heresias, serpentes, pela esquerda e pela direita, e deixar aberto o caminho da revelação de Deus. Quando ele fala, o Verbo era com Deus, está decapitando a serpente do unicismo, dos chamados de só Jesus, dos modalistas, o monarquiano de um só princípio, mono e arqué, monarquismo. O patripassionismo, que foi o pai que sofreu a paixão na cruz, e não o filho. Essa heresia do patripassionismo. Todas essas heresias são irmãs. Patripassionismo, que é o pai que sofreu na cruz. Modalismo, que as pessoas não são pessoas, sino são modos de falar-se diferentes de uma pessoa. Monarquismo, que há só um princípio, que Deus não é trino. Mas quando o apóstolo João disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, está confessando ao Filho juntamente com o Pai. O Verbo com Deus, o Filho com o Pai. Por isso na primeira epístola, no capítulo 2, ele disse que aquele que nega o Filho é mentiroso, e que nele está operando espírito de anticristo. Negar ao Filho é dizer que só existe a pessoa do Pai, que não existe tal Filho. Mas João começa começando o Filho, confessando o Filho. No princípio era o Verbo era com Deus. Agora também pega a espada para o outro lado, e o Verbo era Deus, para cortar a cabeça da heresia dos que negam a divindade do Filho, como hoje os chamados a si mesmos de testemunhos de Jeová, e os socinianos e outros. O Islã nega a divindade do Filho, mas João disse, e o Verbo era Deus. Mas João não somente confessa a divindade do Verbo, mas também a pessoa do Verbo com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus. e o Verbo era Deus, e este era no princípio com Deus. Duas vezes confessa a coexistência da pessoa do Filho com o Pai no meio de uma confissão da divindade do Filho. Assim que João está usando aquela espada da palavra. Cortou a cabeça arriana, cortou a cabeça sabeliana, e por isso hoje somos devedores de Atanásio, porque a confissão de Atanásio, de Hilário, é aquela confissão de João, aquela confissão dos apóstolos, aquela confissão da Bíblia, confessando a divindade do Filho de Deus e a pessoa do Filho juntamente com o Pai. Essa era a tônica do Espírito. Quando você começa a estudar os escritos da Igreja Primitiva, você descobre qual era a preocupação da Igreja. Era compreender quem era Cristo. Porque aí está o fundamento da Igreja. E a Igreja edificada sobre esta rocha da revelação de Jesus Cristo. E por isso, o primeiro que o Espírito tinha que ensinar era quem é Cristo. E quando se descobre que Cristo é o Filho de Deus, que é também Deus com o Pai, mas que é uma segunda pessoa junto com a primeira, aí começa a aparecer a revelação da Trindade, e aí começa a ter sentido muitas frases do Antigo Testamento, quando Deus falava em plural, dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, desçamos, confundamos, quem irá por nós? E Jesus falando: tu, ó Pai, em mim e eu em ti, para que ele seja um em nós, esse nós da divindade. O Pai e eu viremos e faremos morada com ele quando vem o Espírito. Então aí você começa a ver o único Deus falando em plural, falando em trindade. Antes de entender o próprio homem através de Cristo, era necessário compreender o próprio Deus, porque primeiro que tudo é Deus. O mistério a ser consumado é o mistério de Deus. Os demais mistérios florescem do primeiro, do mistério do ser de Deus, da trindade de Deus. Aparece o mistério da vontade de Deus, do querer de Deus, da economia de Deus, da piedade, do evangelho, da fé, da Igreja, dos candeeiros, das estrelas, dos mistérios do reino, do mistério da Igreja, o mistério do matrimônio, e os mistérios negativos de Babilônia, da besta e da mulher que se senta sobre a besta, o mistério da iniquidade e o mistério da final trombeta. Mas todos esses mistérios, como disse Paulo aos Colossenses, todos os tesouros da sabedoria estão escondidos no mistério de Deus, Cristo. Neste mistério se escondem todos os demais. Da Trindade é que surge o sentido de todas as coisas. Temos que entender que tudo que existe é um presente do Pai ao Filho. E o Filho é o objetivo da criação de Deus. Tudo foi criado com Ele, foi criado nele, foi criado para Ele. E se nele nada do que foi criado, foi criado. Nada terá sentido se o Filho, o objetivo, o propósito central de Deus é fazer convergir todas as coisas dos céus e da terra no Filho, que Ele seja a cabeça de tudo, para que Deus seja tudo em todos. Portanto, toda a revelação começa pela Trindade. Este é um assunto que a Igreja não pode esquecer. Sempre que falamos disto com irmãos em diferentes lugares, dizemos aos irmãos que não pensem que o assunto da Trindade é um assunto muito teológico, muito de seminários, que não tem nada a ver conosco, que não tem nada prático, que podemos nos esquecer disso e entrar na prática. Irmãos, com o tempo, na medida que você vai conhecendo a Deus, que o Senhor vai sendo revelado a você, você vai descobrir que não existe nada mais prático que a Trindade. A Trindade é o amor. Se na Trindade não há igreja, se na Trindade não há família, se na Trindade não há sociedade, o objetivo de Deus é ser participar a igreja para salvar a humanidade. Como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, essa é a Trindade. Que eles sejam um em nós. A Trindade é um modelo e a Trindade é o conteúdo dinâmico da vida da igreja. Não haverá igreja sem Trindade. Nessa frase, como tu, ó Pai, em mim, conhecer o espírito do relacionamento de um pai e do filho, o que vai sarar as famílias. Um marido vai ser um bom marido quando conhece como é o pai com o filho, como é o filho com a igreja. Não pense que o assunto da Trindade é um assunto teológico, acadêmico, longe, que não tem nada a ver com nós, os pequenos, não é assim. O mais prático é a revelação espiritual de Deus em Trindade. Conhecer o que significa quando Jesus fala, tudo que é teu é meu, e o que é meu é teu. Ah, se entendemos esse espírito, que diferentes vão ser as famílias, que diferentes vão ser as igrejas, quando o espírito que provém do Pai e do Filho se expresse na igreja, a Trindade estará sendo expressada em comunhão, em comunidade, em solidariedade, em transparência, em lealdade, em amor, em na comunhão uns com outros, koinonia, comunhão. Não há comunhão sem Trindade. Não pode haver igreja sem fundamento. O fundamento é Jesus Cristo. E por Jesus Cristo conhecemos a Deus. Amados, a igreja não pode esquecer este que estou chamando de primeiro item da revelação divina, do testemunho da igreja. O inimigo tem lutado muito para oscurecer a revelação da Trindade. Muita heresia, muita perseguição. E hoje estamos nos tempos finais, onde não pense que essas perseguições e heresias vão a diminuir. Não, vão a aumentar. Cada vez haverá mais heresia e mais perseguição. E será mais necessário que a igreja tenha clareza do seu testemunho, porque miles de vozes de demônios estão falando cada vez mais forte para confundir o mundo, dirigir o mundo à apostasia e ao abismo. E isso acontecerá porque não conhecem a Deus. Se me conhecessem, disse Jesus, também a meu Pai conheceriam, e desde agora lhe conheceis e lhe tens visto. Então, amados, Trindade e o primeiro item que o Espírito ensinou à igreja. Não pode haver algo mais importante que o próprio Deus. O segundo item é tão importante também que poderemos usar também uma segunda palavra-chave. A primeira palavra-chave do nosso testemunho cristão é Trindade. Por isso a igreja tem que aprofundar no conhecimento de Deus, pela palavra e pelo Espírito de Deus, acerca de sua revelação como Trino. Porque conhecer o Espírito de Deus em Trindade é a saúde da família, a saúde da igreja, a saúde da sociedade. Só o amor de Deus derramado vai sarar. Mas o segundo item A palavra-chave é encarnação. Por favor, escreva. Não esqueça essa palavra. Encarnação. Nosso irmão Orígenes, também do século II, foi o primeiro em expressar Deus encarnado, o Verbo encarnado. A encarnação é a segunda grande revelação de Deus dada à Igreja. Nosso testemunho é a encarnação. O que quer dizer encarnação? Que aquele Verbo divino que expressa Deus, que é a imagem de Deus, no qual Deus se reconhece e se revela, se fez homem, tomou também natureza humana, se fez carne, semelhante aos homens, com espírito humano, com alma humana, com corpo humano, cresceu em estatura, cresceu em graça, cresceu em sabedoria, como homem, porque Deus, como Deus, não tem que crescer para nada. Mas como homem, aprendeu a obediência pelo que padeceu. Foi provado em tudo conforme nossa semelhança. Tudo que tem a ver com a encarnação do Filho de Deus. A kenosis, o esvaziamento dele, que sendo em forma de Deus, não estimou ficar aferrado a essa realidade, sino que se esvaziou, tomou forma de servo, se humilhou até o máximo, sendo Deus, se fez servo e se fez homem em todo semelhante a nós. E nunca a Igreja tem que esquecer que Jesus Cristo, o Verbo de Deus, divino como o Pai, e também um homem verdadeiro como você e como eu, mas sem pecado. Porque quando Deus fez o homem, não fez o homem com pecado. O pecado foi algo que o homem colocou depois em sua natureza e ficou rendido ao poder do pecado. Mas quando Deus fez o homem não tinha pecado. E o inimigo quis também encontrar lugar e entrar em Cristo. Mas ele venceu. O inimigo não encontrou lugar por onde entrar. Por isso ele falou: o príncipe deste mundo não tem nada em mim. Ele se fez homem, um homem como você e como eu. Não se esqueça que ele foi um homem. Se ele não se tivesse feito homem, ele não tivesse podido tomar a nossa natureza, libertar ela e realizar ela. Mas ele diz assim: Pai, por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados. Ou seja, que ele assumiu nossa natureza humana e levou a nossa natureza ao máximo as possibilidades de realização. A natureza humana conseguiu o máximo das suas potencialidades na pessoa de Cristo. E ele fez isso em favor de nós, para nos dar a comer a sua carne, para que ele seja nossa comida e nós vivamos por ele, nos alimentemos dele. Ele é o verdadeiro pão que veio do céu. O pão que eu darei a comer é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no dia postreiro. Ele se fez homem para rescatar e realizar o homem na totalidade. Por isso Paulo falava assim: aos que antes conheceu, a estes predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, disse Paulo, em passado, como um fato realizado. Você olha para você e diz: mas isso não está realizado em mim. Mas Paulo disse: e aos que justificou, também glorificou. Quando fomos nós glorificados? Quando o Senhor Jesus assumiu nossa natureza humana e levou ela até a glória. Agora o homem foi glorificado nele. E agora o Espírito toma tudo que é dele e começa a passar para nós. Primeiro o nosso espírito para regenerá-lo, a nossa alma para renová-la, nosso corpo por enquanto para vivificá-lo, atestará-lo, ressuscitá-lo e um dia glorificá-lo. Mas nossa glorificação futura está na base da glorificação passada, concluída, cumprida em Cristo. A natureza humana, nossa natureza, que ele assumiu nele, já foi glorificada. E agora nós vivemos por ele. O que ele já conquistou, o Espírito está passando cada vez mais para nós. Portanto, amado, cada ponto da vida de Cristo é importantíssimo. Não é somente uma história. Nós temos que tomar a riqueza da vida de Cristo. O viver de Cristo era para nós. Ele é a nossa sabedoria, ele é a nossa justificação, ele é a nossa santificação, ele é a nossa redenção por eles. Eu me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados. Ninguém pode ser santificado, nem rescatado, nem glorificado, sem estar em união com ele, sem viver por ele, sem comer e beber espiritualmente dele, pela fé. Então, o grande item é a encarnação. Aquele verbo se fez carne, e como diz Filipenses 2, se fez homem, em todo semelhante a nós, tentado em tudo. Ele passou pela prova para poder se constituir em nossa nova constituição. Se ele não tivesse vencido, nenhum de nós poderia vencer. Mas ele se fez homem e foi provado e tentado em tudo, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação. Então, amados, tudo que tem a ver com a encarnação, desde o esvaziamento, aquela gestação na Virgem Maria, nascimento de Cristo, de uma Virgem Maria, tal como estava profetizado, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Essa mulher não tem semente. Como uma mulher vai ter semente? Mas aquele que nasceu da mulher, sim, o varão, Cristo é a semente da mulher, ele que esmagou a cabeça da serpente. Amém? Irmão, toda a vida de Cristo era aquele grande espetáculo que uma vez lembrávamos. Encarnação. Tudo que tem a ver com a vida dele, desde seu esvaziamento, sua encarnação no ventre de Maria, sua gestação, crescimento como menino. Por que ele não veio como Superman na praça de Roma para pegar a Tibério, o anel e mandar para o inferno? Essa era a classe de Messias que estavam esperando as pessoas. Uma espécie de Superman que vem voando. Onde que está Nero? Ah, Nero, vá para o inferno. Onde estão os judeus? Venham para cá, vão governar vocês o Império Romano. Você acha que assim tínhamos melhorado um pouquinho? Não. Ele tinha que ser um menino. Tinha que desenrolar toda a vida humana para nós poder ser mudados. Se ele tivesse vindo como Superman, nós continuaríamos sempre iguais. Ele tinha que assumir a nossa natureza desde menino e ser provado em tudo e vencer para então poder nos ajudar. Isso era a consciência que ele tinha. Por eles, Pai, eu me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados. A encarnação é algo muito grande, é algo muito importante. E o segundo item da confissão da igreja. A igreja não pode se esquecer da Trindade e da encarnação. Toda a riqueza provém daí. O terceiro item, igualmente importante, é também só uma palavra, mas é uma palavra-chave do testemunho da igreja. que o diabo também vai lutar. O diabo luta contra a Trindade, o diabo luta contra a encarnação, porque essa é a derrota dele. E o terceiro item também o diabo luta, mas nós lutamos a favor. Expiação. Trindade, encarnação, expiação. Tudo que tem a ver com expiação, com a propiciação, com a obra de Cristo na cruz. Por isso, no lugar mais importante do tabernáculo. Hoje lembrávamos na primeira parte, na primeira introdução pela manhã, ainda estamos na introdução. Ele falava assim: a arca do pacto estará no centro do lugar santíssimo. Não existia no lugar santíssimo, no santo dos santos, outra coisa senão a arca. Aí está a divindade representada no ouro, a humanidade representada na madeira de acácia, mas por dentro e por fora. Por dentro porque essa é a identidade da pessoa do Verbo e por fora porque a humanidade dele foi glorificada. Mas acima da arca, da divindade e humanidade, da Trindade e encarnação, estava o propiciatório, onde se derramava o sangue, que tem a ver com a expiação. A palavra expiação provém do hebraico, e a palavra propiciação provém do grego, mas as duas palavras são equivalentes. E a verdade da expiação, da propiciação, é fundamental. A Bíblia diz que a redenção descansa na expiação. Gostaria que vocês fossem comigo um momento a Romanos, capítulo 3, primeiramente. Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ver o relacionamento de expiação, propiciação com redenção, etc. Primeiramente, vamos ao capítulo 3. Romanos 3, desde o verso 20 em diante. Romanos capítulo 3, desde verso 20 em diante. Disto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, esse agora é em Cristo, no Novo Testamento. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Lembre-se esta manhã que falávamos da lei e dos profetas, da Torá e dos Neviim. Que faz a Torá? Que faz os Neviim? Dão testemunho disto. Verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Olha, ponga atenção nos versos 24 e 25, e veja a relação. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Então, escute, para ser justificados, tem que haver uma base, que é a redenção. Deus nos justifica somente sem a redenção. Se Ele não tivesse morto, uma morte expiatória, a justificação não teria base. Então, a base da justificação é a redenção. E agora olha o que continua. E disse: redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Ou seja, a redenção descansa na propiciação, assim como a justificação descansa na redenção. Você vê, não haveria salvação sem reconciliação, não haveria reconciliação sem justificação, não haveria justificação sem redenção, não haveria redenção sem propiciação. Todas estas coisas não são iguais, mas estão intimamente relacionadas. A base e o sacrifício expiatório de Cristo, a quem Deus pôs como propiciação. A propiciação é a base da redenção. Se ele não morre, não há redenção. Se não há redenção, não há reconciliação, não há justificação, não há salvação. Então, amados, o que tem a ver com expiação é fundamental. Aqui é onde passamos aquela parte da manhã de hoje. Hoje tínhamos estado lembrando quando Paulo colocou o fundamento do Evangelho, falando da pessoa de Cristo, da morte de Cristo, segundo as Escrituras, pelos nossos pecados, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso que é central, a pessoa do Filho, sua morte, sua ressurreição. A morte de Cristo tem a ver com o propiciatório, com a centralidade do Evangelho, com a essência do Evangelho. A Bíblia, depois de falar do mistério de Deus, que é Cristo, do mistério da vontade de Deus e da economia de Deus, fala do mistério da piedade, o mistério do Evangelho, o mistério da fé. O primeiro mistério tem que ver com o próprio ser de Deus. O mistério da vontade de Deus tem que ver com o querer de Deus. O mistério da economia de Deus tem que ver com a estratégia de Deus para seu querer, conforme seu ser. Mas depois, o centro da estratégia, o mistério da piedade, manifestado na carne, justificado no espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido e riva na glória. E então, o mistério do Evangelho, primeiro da pessoa e agora da obra da cruz. E então, a obra da ressurreição, a obra da ascensão, a obra da intercessão, a obra do Espírito, a obra do governo, a obra do retorno, do reino. Ele está no centro de tudo. Mas que é o primeiro? A arca, ouro e madeira e propiciatório. Trindade, encarnação, expiação. Porque na base da expiação haverá, nessa base, redenção. Redenção em Cristo Jesus, a quem Deus pôs como propiciação. Porque Deus pôs seu Filho como propiciação, por isso há redenção. E porque há redenção, na base da propiciação, há justificação. Justificados mediante a redenção em Cristo, a quem Deus pôs como propiciação. Você vê como fala Paulo? Expiação ou propiciação é a base da redenção. E essa é a base da justificação. Depois, se você continua no capítulo 5, vai ver que fala que a justificação é a base da reconciliação e de salvação da ira e de salvação pela vida. Salvação jurídica, objetiva, e salvação orgânica. Justiça infundida. A justiça da cruz é imputada e é também infundida. Porque o Cordeiro derramou seu sangue, mas também tinha que ser comido para nos constituir de si mesmo. Que tem que ver com Cristo sendo formado em nós. Então, amados, toda a obra de Cristo na cruz é fundamental. Primeiro, sua pessoa em relação com Deus, com a Trindade, a encarnação para ser Cristo, para ser sacerdote, para ser profeta, para ser rei e para ser cordeiro. E agora na cruz. Na cruz ele derramou seu sangue pelos nossos pecados. Na cruz o velho homem foi crucificado. Na cruz nós fomos crucificados ao mundo. Na cruz o mundo foi nos crucificados a nós. Na cruz se acabou com diferença de judeu, de grego, de cita, de bárbaro, de homem, de mulher, de classe social, de sexo, de raça. Já não há mais isso. Agora é Cristo tudo em tudo. A cruz terminou com o velho homem, terminou com o mundo, terminou com as coisas dele. A cruz não é somente para perdão, mas é uma edificação que começa com a propiciação e vai continuando com a redenção e vai continuando com a justificação, com a reconciliação, com a salvação da ira, com a salvação pela vida, com a libertação das coisas velhas, do mundo, da carne. E logo começa, continua com a ressurreição, porque aquela madeira que por dentro era de ouro, porque interiormente ele era um filho de Deus, o verbo de Deus, mas se fez carne, então tem madeira, mas depois por fora também ouro, porque ele foi revestido de glória na ressurreição. Vocês tinham madeira por fora, ouro por fora e ouro por dentro. Ouro por dentro enquanto a sua identidade de verbo, ouro por fora enquanto a sua ressurreição, mas madeira porque se fez homem para sempre. E agora há um homem na glória, e é homem para sempre. Ele já não quer mais deixar de ser homem, ele é o filho de homem na glória do Pai. Expiação é fundamental. Há outros itens que vou, por causa da hora, fazer menção deles rápido, mas que merecem uma consideração detida. Isso que estamos falando é só para animar a igreja a aprofundar nestas coisas. Porque este é o testemunho nosso, da igreja. Isto não se encontra fora da igreja. Isto são os tesouros da igreja. Isso é a identidade de nosso testemunho, que é combatido pelo inimigo, com distrações, com erros, com muitas coisas. Mas nós temos que manter constantemente esse testemunho, porque este testemunho é a base de nossa vida. Depois da morte, ele ressuscitou. Ressuscitou integralmente. E acendeu a destra do Pai e derramou o Espírito. Agora na ressurreição, o que é a cruz terminou com o velho. Ele foi chamado de último Adão porque acabou com Adão. A partir da ressurreição é o segundo homem. E começou de novo, nos introduziu numa nova esfera. E agora o Espírito toma tudo aquilo que ele conseguiu. E o Espírito começa a nos introduzir na nova esfera através da regeneração, começada no novo nascimento. O Espírito dele vem a nosso espírito, a nos fazer nascer de novo, para iniciar a regeneração. Ainda que a palavra regeneração usada por Jesus abrange não só nosso espírito, sino que continuará até nossos corpos, mas começa no espírito. Depois, quando passa a nossa alma, é renovação. Quando vivifica nosso corpo, é isso, vivificação, enquanto ainda estamos em corpos mortais. Adiantamento dos poderes do século vindouro, nesta era, até glorificação, ressurreição corporal. Tudo que ele conseguiu, o Espírito, tem a tarefa de passar para nós. Agora o Espírito traz, como a santa unção, o azeite, trazia aquela mirra, aquele cálamo, aquela canela, aquela cássia, que é os elementos conseguidos por Cristo na morte e na ressurreição. O azeite portava todas aquelas espécies machacadas e elevadas como incenso, para passar ao sacerdócio e ao corpo de Cristo, da cabeça, pela barba, até a orla das vestes da igreja. Então, aquele óleo da Santa Unção, que representa o Espírito, não era somente azeite, tinha aqueles elementos das espécies machacadas que se referem à obra de Cristo na cruz, porque mirra se refere à cruz de Cristo, canela se refere à fragrância de Cristo, mas cálamo é aquela cana que se levanta da lama que se refere à ressurreição de Cristo, e cássia é aquela que faz fugir as serpentes, a vitória de Cristo sobre todo o principado e potestade. Os elementos da morte, ressurreição e ascensão de Cristo foram tomados pelo Espírito como espécies no óleo, no azeite, para passar da cabeça pelo ministério do novo pacto representado na barba, como Salmo 133, e vai descendo até o borde das vestes, que é a totalidade do corpo de Cristo. Então a verdade da ressurreição e do Espírito são fundamentais. Vem outra verdade fundamental que já fizemos menção dela, mas que está baseada na anterior, que é expiação. Agora é justificação pela fé. Essa é outra verdade fundamentalíssima. Especialmente quando a igreja está entendendo o assunto do reino, o assunto milenial, o assunto da recompensa, do tribunal de Cristo, o lugar das obras no plano de Deus, não para a salvação, senão por causa de ter sido salvos. Justamente por causa disso, a igreja não tem que esquecer essa verdade perene, constante, justificação pela fé. A igreja tem que se manter na justificação pela fé. Nunca serás aceito diante de Deus na base do que você fez, sino do que Cristo fez por você. E depois de ser aceito na graça, na base da fé, sem as obras da lei, como Paulo conclui em Romanos, que fala do Evangelho de Deus acerca do seu Filho, então fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. As boas obras não são a base de nossa justificação. As boas obras são o resultado de ter sido salvados, regenerados, e elas serão galardoadas no reino milenial. Mas esse galardão não é a salvação. A salvação é um presente. A dádiva de Deus é vida eterna. Mas, ao mesmo tempo, essa vida eterna produz fruto que Deus vai galardoar. Por isso temos que ter clareza e diferenciar que é justificação pela fé. Qual é a essência do Evangelho enquanto justificação pela fé? Por isso, acima da arca está o propiciatório, que fala do valor do sangue de Cristo. Por isso, acostumamos enfatizar o sangue e o Espírito. Nunca temos que esquecer o sangue e o Espírito de Cristo. Precisamos do sangue todos os dias e precisamos do Espírito todos os dias. Nosso ministério, o ministério do corpo de Cristo, é ministério de justificação, de reconciliação e do Espírito. Do sangue e do Espírito. Sempre debaixo do sangue, sempre andando, dependendo, contando com a graça de Deus no Espírito. Agora sim, depois disso, podemos passar a outra grande verdade, que é a santificação, a vida santa, a vida no Espírito. Agora sim tem lugar a vida santa. A Bíblia não somente fala da justificação, graças a Deus pela parte que viu Lutero, mas graças a Deus também pela parte que vieram depois os demais irmãos. O Evangelho não é consumado somente na justificação. A Bíblia não somente fala do Evangelho da graça, sino do Evangelho do reino. Então tem que haver uma vida em Espírito. Mas a vida em Espírito tem que descansar em todas estas outras fundamentações. sin trindade, sin encarnação, sin expiação, sin ressurreição, sin espírito, sin justificação pela fé, como haverá uma vida santa? Não haverá. Como haverá uma vida em espírito? Não haverá. Na igreja não se pode só ensinar uma vida moral sem sustento. A igreja precisa fundamentação. Se você somente vai ensinar na igreja, os maridos têm que amar as mulheres, têm que levar florecinhas para elas, chocolate, dar um beijinho. Mas se não tem vida, se não tem espírito, se não tem novo nascimento, o que vai fazer? Vai saber muita coisa e não vai poder. Me compreende, amado? Há uma fundamentação. Depois da vida em espírito, o Espírito nos batiza num corpo. E essa é a penúltima grande verdade. O corpo de Cristo. Hoje em dia, muitos irmãos em denominações até têm chegado a valorar a justificação, a vida santa em espírito. Mas muitos têm descuidado a verdade do corpo, o mistério de Cristo, que é a igreja, a natureza da igreja, a unidade da igreja, a igreja no universal, a igreja na localidade, o funcionamento dos membros do corpo, o espírito, a obra. Isto também é parte da revelação divina. A Bíblia também tipifica a edificação do corpo em Betel, no tabernáculo, no templo, na visão de Ezequiel, muitos capítulos que falam da igreja. Mas não haverá igreja sem fundamento. Não haverá edificação sem fundamento. Mas o edifício também é item fundamental do testemunho da igreja. A igreja não pode esquecer o assunto dela mesma. A igreja tem que dar seu próprio testemunho, cumprir sua própria função. Sobre a base de tudo o anterior, se edifica a igreja, e da igreja vem a escatologia final, cumprimento final do propósito de Deus. Da igreja passamos ao milênio, passamos ao reino, passamos pelo tribunal de Cristo, pelo galardão, pelas correções, e depois do milênio, depois do juízo final, vem céu novo, terra nova, nova Jerusalém. E o objetivo, o propósito eterno de Deus se cumpre na igreja. Então, a igreja não é a coisa final. A igreja é o veículo que usa o Espírito para o reino. E o reino para a nova Jerusalém. Então, uma palavra-chave, assim como o corpo, é propósito eterno de Deus, que inclui a igreja, o reino e a nova Jerusalém em terra nova com seu nome. Aí você vê eternidade até eternidade. Isto são os itens fundamentais do testemunho da igreja. E todos nós temos que ter isso claro, viver nisso, ensinar isso completo, o mais completo que seja possível, porque isto só pertence à igreja. Isto não está fora da igreja. Isso não está na ciência, não está na filosofia, não está na academia, não está nas outras religiões. Isso somente está em nossas mãos, nas mãos da igreja. Este é o nosso testemunho. Precisamos aprofundar nele, que o Espírito mantenha ele fresco no nosso ser e que possamos cooperar com Deus na sua edificação rumo à plenitude do seu propósito. Obrigado, irmãos. Agradeço a vossa paciência. Vamos orar a Deus. Querido Pai, agradecemos a Ti esta oportunidade nova que nos concedes para reunirmos nesta ocasião, para ouvir de novo estas coisas, para considerar elas. Rogamos que Teu Espírito seja nos iluminando, Teu Espírito seja nos conduzindo, seja nos dando uma visão do conselho de Deus, da cosmovisão da verdade da Tua Palavra. para que possamos administrar a Tua Palavra como bons administradores da Tua graça e dos mistérios de Deus. Ajuda Teu povo, Senhor. Ajuda-nos a cada um. Estabelece-nos na Tua verdade, no Teu Espírito, no Teu amor, em Cristo, na Trindade. Querido Pai, encomendamos isto nas Tuas mãos. Só o próprio Senhor pode corroborar-nos e estabelecer-nos na fé. Em Cristo Jesus. Amém. E amém. Obrigado, irmãos. A paz seja convosco.